Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Vamos ler a palavra para a gente tomar a ceia do Senhor nessa noite, meditando em Lucas no capítulo 22, versículo 14, que fala da ceia. E o meu tema hoje é a ceia e a virtude do repartir. A ceia e a virtude do repartir. O dom, que é um dom do Senhor que dá para a igreja.
É algo que precisa acontecer naturalmente, sempre, constantemente, em todas as áreas da igreja. O dom de repartir. É lindo a gente poder ver algo que está na alma da igreja. Está no coração de quem ama e vive a igreja. Por isso a igreja é totalmente diferente de tudo que existe no mundo, de qualquer instituição ou religião, porque a gente vive uma realidade que é espiritual. A gente se doa sem querer nada em troca. Quem ouviu a mensagem hoje de manhã, que a gente falou sobre generosidade? Olha aí, o povo daqui é tudo crente, viu? Mas do lado de cá, o que que houve com vocês? Pastor, dormi demais. Vou dar uma chance. Você entrar no canal do YouTube e você vai ouvir, assistir a mensagem. Povo lá da galeria, hoje eu falei sobre quem é que estava lá de manhã hoje com a gente. Hoje eu falei, muito sério, sobre o perfil verdadeiro que uma igreja do Senhor precisa ter. Se a gente não tem essa identidade de uma igreja generosa, nós precisamos questionar se somos igreja do Senhor. Muito sério isso. Relevante para os nossos dias, porque tem igreja para tudo, né? Tem igreja para tudo e para todos, de todo tipo. Agora você pergunta, igreja do Senhor Jesus, qual é? Ou quais seriam? E uma marca relevante é o repartir. Então vamos ver na ceia, Jesus celebrando isso de uma maneira muito clara e direta no verso 14. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomou um cálice e, havendo dado graças, disse: recebei, e o que ele mandou fazer com o cálice? Reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu. Da mesma forma, né, eles começaram a repartir entre eles. E ele disse: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto, para quê? Em memória, em celebração, a mim mesmo. É para vocês lembrarem de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Pai, que bom estarmos em volta da mesa hoje. Que bom podermos celebrar a vida do teu filho. Obrigado porque Jesus, ele está sendo lembrado mais uma vez pela tua igreja hoje, como aquele que não fugiu, que não rejeitou, que não deu as costas para o sacrifício, mas ele se entregou em favor de cada um de nós. Louvamos a ti por essa realidade que fortalece a nossa fé cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Se existe um momento de profunda celebração, comemoração e firmeza da nossa espiritualidade, esse momento é a ceia do Senhor. Tem pessoas que às vezes nem vêm nos cultos outros da igreja, mas no dia da ceia quer estar, porque reconhece que essa reunião, esse culto, ele tem um fator especial, porque nós estamos celebrando vida, estamos celebrando a nossa salvação, estamos celebrando a eternidade com Deus, estamos celebrando a pessoa de Jesus, que é o centro de tudo. Então, se a gente for falar de celebrações, a ceia é central, ela se torna o centro de tudo que a gente faz, porque na ceia a gente entende tudo. Na ceia a gente proclama a realidade do que é ser igreja. Por isso que é muito importante a gente olhar para os elementos da ceia e a gente meditar na realidade que nós precisamos viver todos os dias. E a ceia todo mês é para a gente lembrar, e a gente está sempre lembrando. Jesus falou, fazer isso em memória de mim. E nessa ceia de hoje, nesse mês especialmente, que eu tenho pregado nos cultos pela manhã, sobre a nossa vida de compaixão como igreja, de misericórdia, e a nossa entrega numa atitude intencional de generosidade. A ceia, ela traz a mensagem do repartir, que é um dom que Deus nos ensina a praticar. E é uma virtude que cada um de nós precisa ter. E o exemplo da ceia já fala tudo para nós. Jesus, quando se reúne com aqueles discípulos, ele parte o pão e ele distribui vinho e no cálice para que todos tomassem do mesmo cálice. E o pão partido ele dá a cada um para que todos pudessem receber. Igualmente, sem distinção, sem discriminação, mas reconhecendo o valor de cada um e colocando diante de Deus todo mundo no mesmo nível de igualdade. Vocês conseguem imaginar se um povo, uma comunidade, uma sociedade, uma nação praticasse isso de verdade? Dá para a gente aqui, né, tratar disso e falar disso como um sonho. Imagine todo mundo recebendo de forma igual, reconhecendo o valor de cada um e não deixando ninguém de fora. Essa é a pregação da ceia de Jesus. Esse foi um dos propósitos de Jesus reunir os discípulos para celebrar a sua morte e a sua ressurreição. Mas celebrando em unidade, celebrando de uma maneira que a igreja passasse a viver essa ideia de uma comunhão celebrada com um ato de repartir sempre as coisas que a gente faz, começando com a ceia. A igreja, ela tem um papel inclusivo, de inclusão social, porque a ceia ensina isso. A igreja precisa praticar a inclusão social de todos que chegam diante de Jesus de forma igual. Todo mundo é pecador, o rico, o pobre. Se a sua condição, qualquer que seja ela, que você possa se identificar, você é pecador, igualzinho a mim ou a qualquer um. Então, diante de Deus, chegamos da mesma forma, pecadores. Mas quando nós encontramos o perdão de Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos chamados para dentro. Nós temos acesso ao lugar santo. que o Senhor proporcionou para a gente. Com humildade, com quebrantamento, numa atitude de reconhecimento que Jesus pagou o preço lá naquela cruz, e o perdão veio. Agora eu posso compartilhar da comunhão que todos os cristãos celebram no mundo inteiro, em todas as gerações. É assim que a gente vai viver no céu. Lá não vai ter separação, não. Aqui ficam aqueles que são de alto nível social. Aqui as camadas mais pobres, as castas, como infelizmente a gente vê na Índia. Negativo. No céu, todos nós, de forma igualitária, estaremos diante do Senhor para adorá-lo, sendo valorizados, reconhecidos como aqueles que são filhos de Deus. E aí não tem diploma, não tem carreira, aí não tem conta bancária, aí não tem nenhum tipo de identificação. Ou você é filho de Deus, ou você não é porque não quis. Que todo mundo que quer ser filho de Deus e que busca isso, tem acesso. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Ah, mas no mundo as pessoas vivem assim, e eu já vi isso na igreja. Infelizmente tem pessoas pecando dentro da igreja, praticando coisas que não são da igreja. Perdoe essas pessoas. Não se afaste da igreja por causa disso. Olhe para a ceia. Jesus estava distribuindo o pão e o vinho. Tinha um traidor entre eles. Jesus não deixou de praticar aquele momento como um momento marcante na história, por causa de um traidor. Aqueles discípulos que estavam ali, todo mundo sabe a história de Pedro, acabou negando Jesus. Os outros fugiram. Mas Jesus não deixou de promover salvação para todos nós. Por isso estamos aqui hoje. Para sermos uma igreja que aprendeu com Jesus a repartir. Olhando para esse momento da ceia, quando a gente parte o pão e distribui. Hoje vocês já receberam o pão partidinho aí, né? Já tem um pedacinho. Aliás, na hora de tirar você tem que tomar cuidado para não cair. Tem que virar assim para não cair. Mas é simbolicamente o ato de que o pão é igual para todo mundo. E todo mundo pode receber. A gente convida algumas pessoas que são novas na fé a firmarem o seu pacto de fé com Jesus para poder participar da ceia de forma íntegra. Você não pode participar da ceia sem saber se você realmente se entregou ao Senhor, sem ter certeza que seus pecados foram perdoados. Você precisa resolver isso, é uma questão sua com Deus, não sou eu, nem ninguém da igreja. Mas a partir do momento que você tem convicção do perdão que o Senhor te deu, porque você se arrependeu sinceramente dos seus pecados, Ele te dá perdão, e você se batiza. Agora, final do mês, dia 28, nós estaremos batizando várias pessoas que estão confessando que Jesus agora é Senhor da vida delas. Glória a Deus por isso. Quem pode dar uma salva de palmas, porque o Senhor está salvando vidas. Nessa igreja, nós estamos batizando pessoas para a glória de Deus. Então, a partir do batismo, a gente convida as pessoas a participarem da ceia, porque agora você oficialmente está fazendo parte da comunhão da igreja. Se você disser, não me batizei, ainda não sou da igreja, mas eu tenho convicção, vou tomar a ceia, ninguém vai lhe proibir. A gente pede por uma questão de ordem, para termos certeza do que a gente está fazendo. Então, não é de qualquer jeito. Mas o jeito é igual para todo mundo. Arrependimento, confissão, entrega da vida a Jesus. Aí a gente começa a viver essa realidade. Quando a gente entra na igreja, quando a gente começa a fazer parte, a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a descobrir que repartir é uma prática que abençoa a nossa vida, a vida de quem reparte. Tem um texto em Provérbios, capítulo 11. Abra aí, por favor, Provérbios 11, 24 a 26, se você quiser marcar. Na Bíblia tem vários textos que mostram qual é a bênção de você ser generoso, ser generosa, de você servir os outros com coisas que você pode repartir. E a Bíblia não lhe obriga a fazer isso, tem que ser algo natural, espontâneo, tem que ser voluntário e só faz bem se for assim. Ninguém é obrigado. Se algum pastor nessa igreja aqui, ou qualquer igreja que você for, te obrigar a dar alguma coisa para alguém, tenha certeza que isso não vem de Deus, porque Deus, a Bíblia não obriga ninguém a dar nada, mas convida a fazer isso voluntariamente. O que, que diz aí em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, pode pôr na tela, pessoal da multimídia, Provérbios 11, 24 a 26, é um dos versículos que trata disso. Diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Olha o que diz o verso 24, 25. A alma generosa, o que, que vai acontecer com ela? E quem dá a beber será dessedentado. Diga para o seu vizinho: meu irmão, seja generoso, que isso tem bênção. Olha o 26. A quem retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça daquele que vende o trigo, daquele que dispõe, disponibiliza, daquele, ele está falando de quem não deixa de servir o pão, a comida, mesmo que seja vendendo, mas não fica retendo. Reter na Bíblia é um problema sério. Na igreja, no Novo Testamento, nós vamos ver o modelo da igreja. Abra aí agora em Atos, no capítulo 4. Nós vamos ver qual era a cultura da igreja primitiva, logo no início. Nós vamos ver que é uma tônica, é como se fosse assim a vida diária da igreja. A sensação que a gente tem é que a igreja vibra com essa ideia de compartilhar, de repartir, de distribuir. Para quem que era distribuído? Para quem precisava. O quê? O que era necessário. Capítulo 4, verso 32. Olha a igreja como começou. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. O povo estava ligado de coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Olha o estilo de vida dessa igreja. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia o quê? Abundante graça. Graça é favor, é um desejo de fazer bem a todo mundo, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, se fosse para hoje botava, ou carros, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositava aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um, em que medida? À medida que alguém tinha necessidade. Gente, isso é forma de viver, que coisa linda. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. O que, que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma comunidade viva, é uma comunidade dinâmica, intensa, que as pessoas ficavam observando e procurando ver quem estava precisando de alguma coisa. E eles tinham como estilos de vida espiritual perceber e atuar de alguma maneira ajudando. E naquele tempo, claro, tinha muita gente passando necessidade, necessidade básica de comida, e eles transformavam bens que eles tinham, terras, casas, em alimento para o povo, porque tinha muita gente carente, pobre na igreja. Então aqueles que tinham alguma posse, não mediam esforços, diziam assim, não, a gente tem que resolver isso. E eles tinham prazer em fazer, porque eles entendiam que a cultura do cristão é a cultura do repartir. Quem está precisando vai receber. E eu tenho prazer em fazer isso. Os apóstolos não obrigavam ninguém a fazer isso. Por causa da pregação do evangelho, e a pregação era simples, fácil, eu falei hoje de manhã, Deus foi tão gracioso para conosco, que nos deu tantas coisas, somos ricos em Deus, que eu agora só tenho uma coisa no meu coração, eu preciso dividir porque eu tenho muito, eu preciso dar. E a Bíblia é clara na seguinte proposta e princípio espiritual, de que quem tem o coração generoso e quer compartilhar, Deus abençoa muito mais, não porque Ele deu, mas porque Deus quer que Ele dê mais, para que Ele possa compartilhar. E a gente tem testemunho disso na nossa igreja. Bom seria que todo mundo na igreja fosse assim. Eu tenho o que em abundância? Porque a Bíblia diz que você não precisa dar nada que você não tenha, ou que você tenha pouco. Mas você pode compartilhar aquilo que você tem, e que é fácil para você, e você tem abundância. E isso nós estamos falando de dons. Nós estamos aqui fazendo culto, o pessoal do louvor aqui está compartilhando os dons de música que eles têm, cada um no seu instrumento, na voz. O pessoal que está trabalhando multimídia está compartilhando, né, a competência que eles têm para fazer isso. A diaconia está aqui trabalhando, fazendo um trabalho voluntário, porque eles estão se doando. Então nós podemos ampliar isso numa visão muito maior, pensando inclusive na comunidade à nossa volta, não só a comunidade chamada igreja. Onde é que estão as pessoas que estão passando por necessidades? Por que que a nossa igreja tem um ministério que vai visitar os presos? Porque eles estão reclusos, estão precisando de uma palavra de cuidado, de coisas às vezes simples. A gente faz kits, né, para higiene pessoal, e a gente leva, e a gente trata, a gente cuida. Nós estamos cuidando dos presídios femininos, da área emocional das mulheres que estão lá presas. No presídio masculino nós temos uma TV. Você sabia que BVE tem uma TV? Sabia não? É um canal de TV chamado TV Azul. Mas para você participar e assistir, você tem que ir se envolver com o trabalho com os presos, nos presídios aqui da nossa região. Você pode apresentar, né, alguma coisa do canal. Você pode levar o equipamento lá para ligar, para que eles possam assistir a TV. O importante é o seguinte: eu tenho dons, habilidades que Deus me deu. Eu tenho competências, eu tenho recursos que podem ser usados para abençoar e fazer com que essa comunidade viva a realidade da ceia, que é o repartir. A virtude do repartir. Observem nessa igreja que eu acabei de ler aqui, a igreja que a gente chama de a primeira igreja, a igreja primitiva que começou, né, que eles procuravam ver quais eram as necessidades, e eles procuravam identificar as pessoas que estavam precisando para poder compartilhar. Que o objetivo era o seguinte: nós estamos aqui melhorando e tentando resolver o problema da desigualdade social, que em várias nações, em várias épocas, sempre aparece como os problemas graves de uma comunidade, de uma sociedade. E a igreja não, a igreja a gente procura melhorar isso, diminuir esse problema, ajudando da melhor forma. Quem tem mais, ajuda quem tem menos. E isso não é como ideologia, ou como uma pauta política, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com um serviço generoso de pessoas que amam como Jesus, estão dispostas a repartir. Qual o objetivo disso? Igualdade. O que, que eu ganho com isso? Não estou buscando nada. Eu faço porque isso me dá alegria, prazer, realização, satisfação de que eu estou no reino de Deus fazendo o que deve ser feito. Não existe nada, em lugar nenhum no mundo que você viva isso. É o serviço desinteressado. Eu faço porque eu amo. Pastor, não tenho visto muito isso na IBVA. Ore por nós. Porque a gente está pecando se a gente não está fazendo. Ore por nós. Ah, então vou embora dessa igreja. Não, por favor. Fica aqui, faça assim para ser exemplo para nós. Você pode dar exemplo para os outros. Ao invés de você ficar reclamando das pessoas e criticando quem faz errado, não faça isso que você vai pecar. Faça o certo e seja o exemplo. Aí os outros vão olhar e dizer, poxa, fulano está fazendo uma coisa maravilhosa. É de Deus. Vou fazer também. Observem que o capítulo 5 de Atos, eu não vou ler, é um capítulo muito sério e grave, porque é um casal que resolve fazer doação de forma mentirosa. E Deus puniu de forma radical. Pessoas que ficam na igreja fingindo que são crentes, querendo enganar a comunidade, querendo dar uma de que está tudo certo e está fazendo tudo errado, Deus está vendo. A igreja é um lugar onde a gente precisa viver a autenticidade. A gente precisa fazer de verdade o que o Senhor espera que a gente faça por amor a Ele e por amor aos nossos irmãos. Isso agrada a Deus quando a gente, por amor a Ele, por amor ao próximo, a gente faz aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. Eu faço para o outro. No capítulo 6, vocês vão ler depois, quem quiser ler, está aí a instituição dos diáconos na igreja. Os diáconos foram instituídos como oficiais da igreja por causa do repartir. Porque tinha tanta gente doando para dividir com tanta gente que estava precisando, que os apóstolos tiveram que pedir à igreja para eleger algumas pessoas para fazer esse trabalho, que dá um trabalhão, isso não é fácil. Repartir as doações. Foram eleitos os diáconos. Na nossa igreja nós temos os diáconos, diaconisas. Inclusive, domingo que vem nós estaremos celebrando o dia do diácono. Quem dá glória a Deus por essa turma abençoada da igreja? Vamos dar uma salva de palmas aí, ó. Eles foram colocados para cuidar do repartir. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala da ceia, a igreja dos Coríntios, ou a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, primeira carta de Corinto, aos Coríntios, capítulo 11, um problema sério e grave estava acontecendo na ceia da igreja, imagine. Você sabia que a gente pode estragar a ceia? Você sabia disso? Se a gente não celebrar na ceia, a ceia como um memorial de que Jesus se sacrificou, mas ressuscitou e nos trouxe salvação. E se a gente não usar a ceia para aprender a repartir e fazer com que o momento seja um momento de unidade, a gente estraga tudo. E lá na igreja de Corinto, sabe o que estava acontecendo? Paulo diz, verso 20, capítulo 11, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. Olha o que, que Paulo está dizendo. Ele diz, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, que coisa feia. E há quem tenha fome no meio de vocês, ao passo que há também quem se embriague. Que maluquice é essa, gente? Aí Paulo diz assim, não tens porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vou louvar. Segunda parte do texto, vamos ler, vamos pular um pouco aí, vamos lá para o verso 27, olha só. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu, olha a palavra aí, agora a gente está diante de um tribunal, réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir, sem entender, sem pensar no que está fazendo, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, o que, que tem que fazer? Fala para o irmão, meu irmão, espera por mim, não faça, sai na minha frente, não. Espera por mim. Se alguém tem fome, o que, que tem que fazer? Come em casa. Não fala isso para o irmão, não, viu, por favor. A fim de não vos reunirdes para juízo. E aí Paulo completa aí. Ele está falando da ceia, mas sabe o que estava acontecendo naquela igreja? Eles estavam gostando de fazer a ceia e alguém lá, por algum motivo, resolveu melhorar a ceia e eles faziam uma espécie de uma ceia ágape, uma ceia de amor. Eles combinaram de fazer uma refeição com comida e bebida. E eles fariam a ceia do pão e do vinho. O que, que aconteceu? Como diz a galera, deu ruim. Porque a turma começou a olhar demais para a comida e esqueceu da ceia. A turma começou a valorizar muito a comida e esqueceu do memorial. Esqueceu que a ceia é para lembrar de Jesus. De que a ceia é para a gente repartir. E aí alguns que iam para lá e eram os mais abonados, que alguns até que doavam aquela comida, quem sabe, mas chegava e dizia assim, ó, daqui a pouco vai chegar aquele povão pobre, eu vou comer a minha parte logo. E comia primeiro. E o vinho estava bom, começava a tomar, daqui a pouco estava embriagado. Quando chegava no culto, na hora do culto, ele não sabia nem o nome dele. Estragou tudo. Bagunçou com tudo. E Paulo está dizendo, olha, está tudo errado, porque vocês estão dando um péssimo testemunho para as pessoas carentes que estão no meio de vocês, que chegam com fome na igreja. E o culto que eles estavam chamando de ceia ágape era principalmente para alimentar os pobres que vinham para a ceia, mas se tivesse uma comidinha ia ficar melhor, né? E aí a turma já bagunçou. Paulo diz, olha, está tudo errado, vamos fazer a ceia direito? Aí pode ler aí comigo, no verso 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou pão, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. É melhor parar com esse negócio de fazer refeição na hora da ceia, porque está ficando ruim. Vamos fazer da forma certa, vamos celebrar Jesus, vamos partir Jesus simbolicamente no pão, para que a gente possa ter a sensação do partilhar. Vamos fazer isso de uma maneira que agrade o Senhor. Por quê? Porque o Senhor está voltando. Verso 26, ele diz, todas as vezes comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ficar de pé para a gente anunciar que Jesus morreu, ressuscitou e que Ele repartiu seu próprio corpo por nós.